Como se fosse uma paixão arrebatadora, você surge repentinamente e me traz a sensação que esse amor durará por toda uma vida. Vem com uma tranquilidade e uma paz que parece que tudo que eu preciso é ter em meu peito para estar completo. O relógio corre rápido, o tecido do tempo é sensível e se rasga ao ver que não preciso de nada além de você. Quero me trançar a você, entrelaçar meu caminho ao seu. Corro estradas e trabalho em dobro para te ter um dia comigo. Boca tão macia com beijos tão quentes que até mesmo o titânio ao te tocar amolece e fica maleável, curvando-se a você. Sinto o calor forte, tão quente quanto sentir o toque de duas almas. Dois corações em chamas que fazem o sangue ferver, a pele suar, o toque que deixa marcas. Mesmo que a água caia por cima, o calor sobe, a pressão aumenta. Sensação dos pés não tocarem mais no chão, de tão leve que ficamos. Vamos sonhando junto, o mesmo sonho, ainda que esteja acordado.
Esse foi um poema original de Renan Caio. E vocês acham que eu não sou chique? Vocês acham que eu não gravo com artista? Ai, eu gravo. Eu sou apaixonada dos meus convidados, gente. Mas isso foi só um presente, tá? Agora vamos começar o episódio. O ser humano sempre foi capaz de criar soluções para resolver seus problemas, e assim chegamos no século XXI com um super avanço tecnológico, um sistema econômico sustentável e conseguimos fixar residência sem medo dos recursos nos faltarem. O que não conseguimos resolver em 21 séculos foi como lidar com pessoas. Quando queremos uma pessoa, podemos perder a mão. Podemos insistir demais procurando conquistar alguém e acabar sendo humilhado depois de repetidas negativas, ou pior, podemos conseguir o que queremos por pena, por medo ou por outro motivo menos nobre. Como aprender o limite da insistência, o limite da humilhação? Será que precisamos sempre vender a nossa alma para tentar ser feliz? E como conseguimos conquistar uma pessoa e vencer na guerra do amor correspondido? É o que vamos discutir hoje. Quem tá aqui comigo?
Olá, eu sou a Beca. Ser preto e relativamente consciente na América é estar em constante estado de raiva. James Baldwin.
Boa. No amor também, inclusive.
Opa.
Ali anos, alimentando aquele pretinho de afeto, papapá, pra ele se dar bem na vida, palmitar.
Pega os doces.
Meu nome é Renan, não há sinal de saúde, tem que estar ajustado a uma sociedade profundamente doente.
Caraca, temos frases muito fortes aqui de começo.
é de família.
Sabia que você pode assinar esse projeto pelo PicPay? Lá, por apenas R$5, você tem direito ao acesso aos nossos episódios exclusivos com os temas mais pesados, mais polêmicos. E que mais a gente fala, Júnior, abre um off aqui, porque não pode ir pro ar. É só pros íntimos. Então, se você quer ser íntimo da gente, ficar juntinho com a gente, R$5, gente, no picpay.me/tatendopodcast. Já tem episódio lá e eu tô te esperando lá.
Existe um medo gigante do apego. E ao mesmo tempo, eu sinto que as pessoas querem se relacionar. Mas quando quem ganha é quem demonstra ser mais desapegado, com quem que a gente insiste? E como que se faz essa insistência?
Eu acho que é por causa do apego que a gente tem na ideia que a gente faz da pessoa. E não necessariamente do que essa pessoa nos proporciona de fato, assim, sabe? Pelo menos nas minhas relações foi assim, que eu sou meio persistente.
Acontece muito da gente se apaixonar pelo que a gente idealiza, né? E ignorar o que a pessoa é de fato.
A perspectiva modula muito isso, né? A gente insiste porque a gente tem uma visão futura daquela situação, desconsiderando a pessoa, né? Às vezes a gente anula a pessoa e só fica pensando no que a gente quer, né?
E fica cobrando dessa pessoa de mudar. Nossa, eu vi essa semana um post muito bom que é: os homens esperam que as mulheres não mudem nunca e elas mudam. E as mulheres esperam que eles mudem e eles não mudam. E nessa história é que tudo dá errado. Que nem a pessoa que se apaixona pelo bad boy, por toda a aventura que ele dá, por toda a palpitação que ele dá, e acha que vai ser uma história incrível, um casamento incrível. Só que sim, não vai, porque ele vai causar a vida inteira.
Às vezes não chega nem no casamento, né, bicho?
Não chega. Ah, é bom ainda, mas quando chega?
Ah, eu não sei se é bom, porque aí você fica na espera da promessa, velho. Pelo menos eu, assim, sabe? Cristã até o final, acreditando, esperando o amor, assim.
O ruim é, tipo, quando ainda você se coloca o peso de falar assim, porra, eu falhei, eu não consegui mudar ele. E você se cobra ainda, né? Você fala, porra, eu não consegui, quem falou fui eu, tá ligado? Que não consegui mudar aquela pessoa, tá ligado?
A síndrome que dali a pera, né? Que você conhece um boy lixo e você se dedica pra melhorar esse boy. Eu tenho uma amiga, ela ficando 7 anos com um boy, deixou ele redondinho, ele cresceu na vida, conseguiu tudo, começou a namorar outra pessoa. 7 anos de investimento.
Camarada meu também fez isso. Pagou faculdade, pagava o almoço da mina. Aí, quando ele foi ver, a mina ia pra uns happy hours da vida, tinha vergonha de levar ele porque achava ele feio e acabou saindo com um boyzinho da faculdade dela e trocou ele. Enfim.
Meu Deus!
É, bem pesado.
Eu acho que nesses casos, ambos, independente do sexo, gênero, eu acho que acaba dando indícios. Só que aí a gente tá tão, como eu falei da primeira frase ali, pensando assim na ideia que a gente tem da pessoa, do que a gente gostaria que aquilo fosse, que aí a gente deixa passar muitos sinais, entendeu? Porque os sinais, eles estão ali o tempo inteiro. Só não enxerga quem não quer. É que quando você tá apaixonado ou apaixonada, fica muito mais difícil enxergar como que é mesmo, né? E não é nem essa questão de mudança assim de hábito, sei lá, ai, deixa o copo sujo sempre no mesmo lugar, a toalha molhada, sabe, em qualquer lugar no sofá. Não é nem só sobre isso, assim. Eu acho que é sobre todas as outras coisas que tem um relacionamento. Uhum. Que aí a gente quer fazer a síndrome da impostora mesmo. Ai, não tô vendo, ela ou ele me ama, acredito no nosso amor e nessa promessa aí que tinha e continua seguindo, assim. Não tô colocando a culpa na pessoa que fica, não é isso, não. Acho que é sem culpa nenhuma. É só uma outra perspectiva.
É que a gente é tão ensinado que o amor resolve tudo, que o amor conserta tudo, né? Eu não confio em mim mesmo quando eu tô apaixonada, porque eu acho que eu sou uma idiota quando isso acontece. Sou a pior pessoa pra opinar em qualquer coisa. Então, depois do meu primeiro relacionamento, que eu tomei muito no cu, eu aprendi o quê? Ter aquela duplinha de amigas pra ser a consciência, pra ser o grilo falante, contar tudo pra elas, e elas vão te dando os alertas. Só que vai também da pessoa escutar esses alertas. Porque você realmente não vê nada. Você não vê as red flags, você não vê nada. Deve ter uma química no cérebro muito louca envolvida enquanto você tá apaixonado pra isso acontecer.
Ou é tesão.
Simples, né?
Nos meus casos, acho que são isso. Porque, sei lá, não deixa nem chegar no cérebro. Senão a gente nem faz, né? Eu gosto de ser bem resolutiva também, assim. Tipo, ah, precisa fazer? Bora. É isso daqui que tem que acontecer? Bora. Eu gosto de ser resolutiva porque posterga muita coisa na vida. Nessa questão de relação, ainda mais que tá lidando com outro. Às vezes eu prefiro já cortar ou seguir em frente. Mas eu acho que o tesão, ele dá uma difundida também, assim, do que você tá pensando, sabe? Porque já passei por uma situação dessa, que inclusive eu era outra, eu não era fiel. E aí, eu não conseguia sair do rolê, porque eu queria estar lá, assim, real. E aí o tesão falava mais alto, pô. Em 2 horas eu tava pelada, entendeu? Então é isso.
Em 2 horas? Levava 2 horas ainda?
Porque a gente conversava demais, bicho, era uma delícia. No regrets, just love.
Isso é outra coisa que eu tenho. Enquanto tem amor de pique, tá tudo funcionando muito bem. Aí quando o sexo fica uma merda, eu desapaixono assim também. Mas isso depois de velho. Quando era nova, aí sei lá, acontecia. Quando a gente é nova, a gente é muito tonto.
Eu achava mais fácil quando era nova também, assim. Porque a minha relação com o corpo, com o sexo, também era outra. Então aí ficava mais fácil de você sair com outras pessoas, assim.
Quando era mais novo, eu não sofria, era mó legal. Porque eu acreditava em amores, né, de avan. Eu era um cara super romântico. Então, assim, pra mim, esperava a pessoa perfeita, um momento perfeito, tudo vai acontecer. Então pra mim era bem mais tranquilo. Por isso que eu perdi a virgindade tarde. Porque fiquei esperando, esperando, esperando. Acabou que perdi do nada.
Do nadão.
Do nadão. Quando eu fui ver, eita, que isso? Aconteceu.
E quando estamos do outro lado e as pessoas estão insistindo com a gente, mesmo depois de uma negativa, bem dada, como que vocês lidam? Hoje em dia ainda tem o recurso do bloco, né? Porque ninguém se vê mais pessoalmente, então você dá bloco em tudo e já era. Mas e se é uma pessoa que te vê no dia a dia?
Olha, se é comigo, eu tento, pelo menos, informar que não vai estar dando mais para isso acontecer. Por exemplo, essa importunação mesmo, né? Porque tudo depende de como a pessoa chega. Então, se é porque ainda gosta de você, mas também quer manter aquela amizade para não morrer tudo, assim, né? O que já foi construído ou não, ou a ideia do que era a construção dessa relação. Aí eu acho válido, até porque eu costumo pegar ranço dos ex. Então, eu gostaria, inclusive, de ser assim, desse jeito aí, de continuar conversando e tal. Um dia eu evoluo, né? Chegar nos 40 dá tudo certo.
Ai, não gosto de um ex morto.
Ai, não.
Ah, sim.
Não, deixa eu viver, pô. Aí pega tudo de volta.
Pra ver sofrendo, né? É, pra ver se fudendo, né? Assim, é legal. Porque você vê a pessoa na bosta, né? Aí é legal pra dar risada da cara dos outros depois.
Gosto só de não saber mais que a pessoa existe. Eu tenho um mês que a gente misturou tantos ciclos de amigos e tantos os rolês que vira e mexe ele aparece nos rolês que eu tô. E é um inferno. Porque aí eu não quero nem dar oi pra pessoa. Aí como é que
eu sou boa nisso. Eu passo andando direto, assim.
Finge que é a visão, né? Fala, ah, eu tava sem óculos. Puta!
Não, às vezes eu faço até bico. E a pessoa já sabe que não é pra falar mesmo, entendeu?
Sempre fui meio, assim, amoroso, né? E sempre, pra mim, sempre rolou sentimento com as paradas. Então, quando eu simplesmente não sou correspondido, eu levo numa boa. Eu fico tranquilo, não encho o saco de ninguém. E eu ainda sou mó idiota, porque eu ainda, tipo, fico tranquilo. Ainda sou bonzinho. Ainda, às vezes, dou até conselho, porque gosto da pessoa. E, assim, quando tem interesse numa pessoa, pra mim, é quando já tá rolando um sentimento, né? Tipo, eu não faço nada por fazer, tá ligado? Tipo, se deu errado, eu simplesmente vou ter aquele sentimento bom com a pessoa, vou querer ela bem, e ela tendo bem, tá tudo certo. É bem mais suave pra mim, assim. Eu tento levar sempre tudo pelo lado bom da coisa.
É, isso não é de família, porque eu não tinha essa sorte aí, não.
Ah, sim, que nem quando eu fui casar, uma ex-namorada minha falou assim, pô, boa sorte, seja feliz, no dia que tu separar, passa o meu contato pra sua esposa, que eu vou fazer questão de te fuder. Mas assim,
nossa,
partiu dela, entendeu? Tipo, eu, tranquilo. Ela falou, passa o contato pra mim que eu vou fazer questão de te arrancar tudo que você conquistou pra te ver na bosta. Só que eu falei, porra, sádica você, mas tranquilo.
O que você fez pra ela, né?
Assim, o que aconteceu, né? Tava trampando, aí fui pra um happy hour com os meninos do trabalho. Aí, quando eu tava lá tomando uma cerveja, ela me ligou. Aí falou assim, pô, você tá onde? Eu falei, ah, vou tomar uma cerveja com os meninos. Aí ela, pô, tô na tua casa. Tô aqui esperando, tô aí a tua mãe aqui. Aí eu falei, pô, mas eu não combinei nada com você, né? Eu só não falei que eu ia pro happy hour, mas eu não combinei contigo de vir pra casa. Aí ela, pô, me fala onde tu tá que eu vou colar aí. Aí eu falei, não, você não vai colar. Tô com os meninos aqui, tá tudo bem, tá ligado? Aí, beleza. Ela, pô, só não demora. Aí eu acabei demorando um pouco. Ela continuou me ligando. Aí eu falei pra ela assim, eu falei, pô, para de me ligar, tá chato. Tipo, eu não vou voltar por causa disso e você tá acabando que tá me deixando meio puto por causa do rolê. Aí ela continuou insistindo. Eu falei, ó, se tu me ligar mais uma vez, eu vou ser obrigado a desligar o celular e quando chegar em casa, eu te ligo. Aí ela ligou mais uma vez, eu fiquei bem puto, desliguei o celular, e nisso, assim, tava uma mesinha de brothers, assim, do trabalho, e outra mesinha com pessoas aleatórias, mas era só meninas que tava do lado. Aí eu tava bem puto, aí eu fui acender um cigarro. Aí eu sou bem tranquilo. Aí eu virei pra mina que tava atrás de mim e pedi autorização pra ela, né, porque eu não queria soltar fumaça na cara dela. Aí eu falei, pô, posso acender um cigarro aqui? Tô tranquilo. Aí a menina virou pra minha cara e falou assim, meu, cigarro é teu, faz o que tu quiser, cara, o pulmão é teu, fuma onde tu bem entender. Tipo, bem empatada, assim. Aí eu, pô, tranquilo.
Ela não gosta de fumante, já deixou bem claro.
É, falei, pô, valeu, obrigado, não quero incomodar, desculpa por ter perguntado. Fui pra praça. Disse que eu fui pra praça, aconteceu, tipo, da amiga dela ter ouvido e ter vindo atrás de mim. Aí a amiga dela veio e falou assim, pô, a mina foi meio ignorante e tal, você tá fumando gudão? Eu falei, tô. Ela, pô, me dá um, eu fumo também. Aí eu falei, pô, demorou. Ela, pô, vamos voltar lá pra mesa lá, que tá tudo certo. A gente ainda pode fumar lá, minha amiga é tranquila, ela se deu uma patada em tu, mas ela é uma pessoa de boa. Aí a menina, quando eu voltei pra se reconciliar, ela falou, pô, você dança? Eu falei, ah, sambinha, tal, dá pra brincar. Aí, enfim, dancei uma, dancei duas. Aí, na terceira que eu dancei, a mina tava daquela dancinha gostosa, né? Aí, ela virou pra mim e falou assim, ela, mano, tu é viado? Aí, eu olhei pra cara dela assim, eu falei, não, por quê? Ela, pô, mano, não é possível, tipo, a gente tá aqui, pá, tamo dançando, tô toda me oferecendo e você ainda não fez nada. Eu falei, pô, porque eu namoro. Ela namora porra nenhuma, tu é viado. E falou isso na frente de todos os meus amigos, né, do trabalho, na frente de um rolê. Aí, se beijamos no meio do rolê. E aí, assim que eu beijei a menina e a gente ficou, já bateu aquele peso na consciência, né? Eu falei, puta, fiz merda, beleza, mas tô na bosta, né? Ah, tamo aí, né? Aí, nisso, que eu beijei a menina simplesmente atendeu um telefone e foi pra praça. Era o namorado dela ligando, porque a menina namorava também. Pulei uma parte importante. A menina tava na praça no celular, eu virei e perguntei pra amiga dela, que tinha me pedido o gudan. Aí eu falei, pô, o que que tá acontecendo? Que a menina tá lá e tal, a gente acabou de dar um beijo. Ela falou, não, mano, ela tá falando com o namorado dela. Eu falei, pô, como assim? Ela é, mano, tu errou, tá ligado? Tipo, fui eu que fui atrás de tu pra oferecer um gudan. A mina te chamou pra dançar. Você já dançou com as meninas tudo aqui. A única única pessoa que tu não dança, chamou pra dançar fui eu. E a mina que tu pegou namora, que nem você. Aí eu falei pra mina, eu falei, porra, errei, né? A mina, errou feio, tu podia ter, né? Aí na hora que ela falou isso, eu falei, pô, mas ainda dá tempo de consertar.
Isso porque ele é tranquilo. Imagina se ele não fosse tranquilo, gente.
E beijei outra menina. Enfim, aí beleza. Aí eu beijei outra menina, aí a amiga veio, aí pagou um sapo pra ela, aí a mina falou, tu não tem que falar nada porque tu namora. Aí as duas começaram a tretar, eu peguei uma cerveja, acendi mais um cigarro, deixei elas se resolverem lá de bufô. E aí no final, eu acabei ficando com a outra do Gudanzinho e tudo certo. Aí, cheguei em casa, liguei pra minha ex-namorada. Aí na hora que eu liguei pra minha ex-namorada, ela falou, pô, eu tô aqui no meu pai, vou aí te ver. Aí eu falei, não.
Ela é muito insistente.
Eu falei, tá tarde já, vamos ficar de boa. Amanhã tu vem aqui. Aí ela, beleza. Eu falei, ó, quando você vier, você já pode trazer umas coisas minhas que tá aí e tal. Tô, faz tempo aí, tal, quando eu pego. Ela, beleza, vou levar. Aí quando ela chegou no dia seguinte na minha casa, ela foi me entregar as coisas, ela chegou. Aí eu falei, pô, não pede pra sua madrasta ir embora não, porque eu só vou pegar minhas coisas e tu vai voltar pra casa do teu pai. Aí ela, por quê? Eu falei, porque a gente terminou. Ela falou, como assim terminou, Renan? Porque ela não sabia das coisas, né, que tinha acontecido, mas eu sabia. Aí simplesmente eu falei, ó, não vai dar mais e tal, aconteceu umas coisas ontem, eu vacilei e eu acho que não é melhor a gente continuar junto porque dei vacilo. E aí, enfim, a gente terminou, eu nunca mais fiquei insistindo mais, não troquei mais ideia. E aí depois, quando ela foi ver, eu já tava indo casar. E aí ela mandou essa mensagem bonitinha pra mim, falando que queria só acabar com a minha vida e queria defender a minha esposa num caso de separação pra arrancar tudo de mim. Mas enfim.
Eu gostava muito.
Gostava.
Porque pra esse nível de ódio...
Até hoje ela deve estar magoadinha. Se ela ver isso, ela vai saber que ela vai ser bem engraçada. Provavelmente se tiver algum comentário de algum hater aí, deve ser isso. Calma, gente, eu presto. Vocês ficaram mudos aí, tão me julgando. Calma, gente. Eu continuo sendo uma boa pessoa. Eu só, simplesmente, né, inconsequente, né? Aí deu merda. Eu não menti, pra tu ver. Eu não me coloquei como vítima em nenhum momento. Eu simplesmente falei as coisas que foi acontecendo. Eu não ia deixar barato também, né? Pô, tava no forró. Foi mais pela ofensa, assim, sabe, cara? É, na verdade, foi essa mesmo. Tipo, eu falei, não, não é possível, sabe? Tipo, eu vou trabalhar no dia seguinte e os caras vão ficar falando que eu sou viado, que o pá... Foi mais uma questão mesmo ali, meio escrota mesmo na hora ali, que eu falei, não vou deixar passar batido. Quer saber? Eu vou provar que eu sou homem, tá ligado? Tipo, e acabei fazendo isso sendo um bosta. Mas tá tudo bem, eu já superei isso. Ela não, mas eu já melhorei.
O Renan falou uma coisa muito boa, que é assim, a gente fala sobre as nossas vivências, quando a gente se sente à vontade, ou quando aquilo dali já curou ou não, né, enfim. Mas não é se colocando no lugar de vítima, é só contando mesmo a nossa perspectiva da história. E a minha perspectiva dessa história é que é isso, tipo, eu não vou jogar uma pedra em você ou você jogar em mim, sendo que pode respingar. Aí sempre respinga e vai acabar quebrando os dois tetos de vidro, sabe? Porque no final todo mundo é de cristal também, né?
Ah, mas é isso, sabe, meu? É que nem o tema do podcast, né? Eu acho que ela insistiu, ela arranjou um ótimo argumento que me desestabilizou e eu acabei cedendo. Tá ligado? Pegou num ponto muito fraco, meu. Falei, não, não posso passar brigar. Ainda mais com os meninos do trampo, sabe? Podia falar com os moleques do rolê, tava tudo bem, mas, pô, trabalho não dá. Aí é...
Mas tem muita verdade também, né? Porque se fosse hoje em dia, foda-se.
É, hoje em dia eu não ligaria não, mas na época eu tinha que ficar reforçando meu posicionamento ali de, nossa, eu sou foda, olha, dancei, peguei, assim, era bem ridículo, mano.
Não, mas quando a pessoa te quer e tá insistindo muito, e você já disse que não vai rolar, Renan, o que que você faz?
Ah, então, se não me chamam de viado, tá tudo bem. Agora, assim, eu, na época, o problema foi esse. Insistiu, eu falei, tô tranquilo, não vou fazer nada. Mas aí usou um argumento muito forte na época pra mim. Mas hoje em dia, assim, eu levo numa boa, sabe? Eu tô muito sossegado, sou uma pessoa de muita falsa comunicação. Sim, eu, na verdade, nunca passei por essa experiência, por alguém ficar insistindo muito, a não ser dessa situação que aconteceu. Mas eu nunca fui uma pessoa muito procurada a ponto de ficar alguém insistindo na minha e eu ficar tesourando, tá ligado? Não tenho essa experiência.
Eu sempre fui muito pessimista com amor, porque eu só me fudi. O meu primeiro namoro, que eu fui perdidamente apaixonada, 5 anos namorando, não é qualquer coisa. Eu virei amante do meu namorado, porque ele arranjou outra namorada no meio do caminho e casou com ela. Aí o segundo cara que eu me apaixonei, eu nunca consegui namorar com ele, porque ele era apaixonado na ex. A gente ficou 2 anos e não aconteceu. O terceiro cara que eu me apaixonei, um dia a gente tava aqui de boa, já tinha feito os comes e bebes, bebemos, fizemos outras coisas, papapá. Aí sabe aquele momento que você tá tão embriagado, que você tá totalmente sincero? Aí ele falou assim, ele era recém-divorciado, né, detalhe. Pra eu namorar de novo, a garota tem que falar inglês, ter vivências internacionais e ganhar tanto quanto eu.
Não, a garota tem que, você tava com ele, já tava se relacionando, então tipo assim, já sabia que não era contigo.
A gente tava 8 meses.
Tava 8 meses.
Eu sinto muito, mano.
Aí ele ainda falou que ele teria que fazer um teste de 3 meses, porque se a gente pode desistir de um funcionário em 3 meses, a gente não pode avaliar uma pessoa em menos que isso pra se relacionar também.
Entendi. Então ele tava fazendo o bico, ele não tava de CLT, né?
E eu ainda não me toquei. Porque, fala aí, sou burra. No dia seguinte, eu contei pro meu amigo, aí o meu amigo fez as contas. Você tá com ele desde quando? Você tá com ele há 8 meses, você sabe que você reprovou, né?
Mas como assim? Você reprovou e ele ainda continuou com você sem que ele buscasse algum relacionamento pra dar certo, tá ligado?
Aposto.
Tipo, eu acho bem bizarro.
Ele buscou, só que ele tinha eu pra transar.
Eu não entendo essas coisas, mas beleza. Eu sei que existe, mas de boa, mas assim, eu não sei como esse tipo de cabeça funciona, tá ligado? Eu acho que tem muita gente bosta que estraga pessoas boas por causa dessa parada, tá ligado? Tipo, machuca desnecessariamente e abusa de sentimentos, tá ligado? Que são puros, que são ingênuos, né? Porque sentimento pra mim é ingênuo, sentimento não peça. E é uma filha da putagem isso, mano. Só isso.
Não, ainda chegou meu momento de humilhação, porque eu continuei ficando com ele. Até um dia que eu chamei ele, e aí ele falou, ah, então, tô namorando. Aí eu, tu tá namorando? Como assim tu tá namorando? Aí ele mandou foto da garota, comentou o nome, eu fui lá, tu stalkear recepcionista de escola de inglês.
E ele ainda te mandou a foto, te mandou o nome, só faltou mandar o perfil, adiciona aí.
Mandou foto de visualização única, eu esperei até o dia seguinte pra abrir a foto, só pra poder tirar a foto da foto. Eu tenho a foto da foto aqui. Eu stalkeei a garota recepcionista. Então, não tinha os politicados. Qual que problema comigo?
Sim.
Muito decepcionante. Eu só me lasquei. Então eu sou muito pessimista com amor. Quando acontece, eu fico muito arisca. E aí, voltando à questão de eu ser borderline, se eu estou apaixonada, eu fico doente. Então, uma merda. Minha saúde fica maravilhosa quando eu não tô gostando de ninguém. Aí eu fico depressiva, com crise de ansiedade, ideações suicidas, tudo de ruim.
Assim, eu sinto muito porque ninguém merece passar essas coisas. E isso é fruto do racismo também, malandro. Porque você é uma preta bonita pra caraca, entendeu?
E ele era... Ah, ele era retinto.
Eu boto fé. Esse daí que eu falei daí também era.
Ele era retinto, ele era mais baixo que eu. Tá entendendo? Ser humilhada por um cara mais baixo que você duplica a humilhação.
É só você pisar agora. Aquela. Não, mas eu sinto muito mesmo, porque eu acho que a gente passa umas coisas que a gente não tá nem ligado, assim. Eu sinto muito que muitas situações eu deixei passar por não querer me indispor também e achar que mostrar pra eles, assim, que... Ah, tá tudo certo, não, tá tudo bem, a gente pode seguir assim, mostrar pra eles era importante pra mim, pra poder continuar naquilo, mesmo não estando legal também, sabe? E é isso, assim, eu sempre escutei muito da minha família, assim, da minha mãe, do meu pai, e dos mais velhos, assim, né? Mulher atura um homem grosseiro, mas homem não atura uma mulher grosseira. Porque eu sempre tive essa fala forte, assim, de expor o que eu achava, assim, mesmo que fosse sem filtro. E isso também me resumia, teve uma época que isso me resumia bastante também, que eu pensava, ah, então é por isso que eu não tenho ninguém. É por isso que eu tenho que deixar passar algumas coisas que eu não gosto, ou sei lá, o cara me mandar a foto de não sei quem, ou falar que foi pegar não sei quem ontem e que hoje tá comigo, não mudou nem o lençol da cama, entendeu? Porque o problema não é comer, você faz o que você quiser. Desde que eu saiba também, eu queira, e mudar o lençol, limpar as partes. Não, sinceramente, eu acho que o papo é esse, assim. Porque se a gente conseguir chegar nisso, velho, a gente venceu na vida, assim, muito, entendeu?
Sim.
No mundo das relações líquidas e do sexo delivery, vocês acham que a conquista ainda é necessária?
Não.
Ah, eu não gosto dessas coisas, eu não gosto dessas coisas.
Ah, cala a boca, Renan, vamos tirar ele. Puxa. Tira ele.
É o último momento.
Eu não gosto dessas coisas assim, drive-thru, tá ligado? Tipo, não dá um tesão. A conquista, né, é maravilhoso, né? Aquela borboletinha na barriga, aquele calafrio, aquela coisa do romance mesmo, né, cara? Acredito, pô, você vai estar interagindo com outra pessoa, sabe? Tipo, porque quando você se relaciona, não é pra você se satisfazer, tá ligado? Tipo, pelo menos eu acredito nisso. A gente entra numa relação, a gente tá com uma outra pessoa pra dar prazer pra pessoa, né? Então não adianta você simplesmente achar que você num aplicativo, você vai achar alguém pra você dar essa coisa positiva pra ela, né? Porque você tá procurando uma autossatisfação, tá ligado? Isso é muito egoísta, tá ligado? E você não pode ser egoísta dentro de um relacionamento. Então, eu não acho legal essa parada. Acho que tudo é construído. Até um relacionamento que você sabe que você tem um sentimento pela pessoa, mas não tem futuro, pode ser construído de uma forma saudável. E não simplesmente a utilização simplesmente daquele corpo pra uma satisfação pessoal tua, tá ligado? Tipo, eu não gosto dessas coisas.
Mas nem sempre tá se relacionando, cara. Quando você não está se relacionando, você transa, entendeu? Sexo delivery é pra esses momentos.
Então, cara, eu tô pensando assim, eu tô tentando resgatar na minha cabeça alguma coisa dessas, assim, eu não encontro. Eu não tenho esse tipo de aptidão. Tipo, isso não me dá tesão, tá ligado? Fazer por fazer. Não sinto prazer nisso. Eu acho que isso é uma futilidade, assim, importa, tipo, quantas minas eu amei, então eu já tô falando de amor. Não importa quantas minas eu transei na vida, entendeu? Aí eu não consigo nem falar essas coisas, velho. Pra mim não importa isso, entendeu? Se eu tô com uma pessoa, eu fiz ela 365 dias feliz, é melhor do que eu ter pegado 365 minas, tá ligado?
Ah, não, não,
eu não gosto disso. pô, não é louro, tá vendo? Ninguém me leva a sério, entendeu?
Eu te levo a sério, é porque tu é meu primão.
Pode me derrubar, corta meu microfone.
Não, meu amor, eu amo você. Ó, deixa eu falar uma coisa. Quer dizer...
Quando começa sempre, quer vai me bater depois, eu sei disso.
Não! Damásio.
Damásio.
Olha, não, gente, é que assim, eu acho, na minha perspectiva, assim, no meu olhar, que se for algo combinado entre as duas partes, que é só isso, não precisa de ficar de eco-eco, não. Acho que dá pra ser objetivo, chegar lá, e aí, pô, bora, e vai. Tchau, eu acho que dá. Só que aí tem que ser comunicado isso daí também, porque senão, acredito que acaba criando uma expectativa nas pessoas, assim, sabe, de...
Uhum.
Que aquilo dali vai virar uma outra coisa. Então tem que saber, assim, é só delivery? A gente vai chegar, vai se ver, vai fazer, vai embora, é só isso? Tá.
Gente, mas é tão fácil achar sexo delivery que você não precisa falar nada, não precisa justificar nada. Eu tô impressionada com vocês.
Não, mas sabe o que é? É que a gente é de outra geração, então. Porque na minha época não era tão assim, não. Eu tinha que conversar um pouquinho, sim. Eu tinha que conversar um pouquinho. Tinha.
Então eu tenho 27. Não tem outra geração aqui.
Eu conversando com vocês me sinto um idoso. Eu me sinto um cara retrógrado.
Mas então, eu tinha que conversar, amiga. Eu não sei o que você fazia de magia. Mas eu não consegui. Eu tinha
Tinder.
Eu tive Tinder 3 dias só e apaguei. Aí outro dia, quando eu me separei da última vez, aí eu entrei no Tinder, fiquei mais 3 dias e apaguei de novo. Dei match um monte de gente, mas apaguei de novo porque eu não tenho paciência.
O Tinder é uma merda. Mas tem horas que só tem ele. Tem hora que só o Tinder salva, que tipo, você não tá saindo com ninguém. Não tá se relacionando com ninguém. Eu, pelo menos. Se eu fico muito tempo sem transar, eu começo a me sentir feia. Ai, preciso transar. É uma merda do sexo? É uma merda do sexo, mas pelo menos eu me sinto bonita, que eu consegui arrastar alguém, entendeu? Então, tipo, acaba sendo um sexo que não é pra conexão nenhuma. Às vezes é até pra pessoa sumir no dia seguinte, e homens são muito bons nisso, em sumir no dia seguinte.
É, eu acho que as coisas pra ser bem resolvidas, elas não precisam ser conexão, sabe? Pode ser conectado e todo mundo ser sincero com aquilo que tá pra rolar, sabe? Tipo, pode rolar um sentimento bom sem ter posse, pode rolar um gostar de alguém sem que você ultrapasse os limites da outra pessoa e que você não use a pessoa simplesmente como um corpo pra te dar prazer e que você queira realmente esse querer bem ao outro, sabe? Sei lá.
O que vocês fazem pra conquistar alguém? Quais são os truques?
Eu sou boa chavequeira.
Eu também sou chavequeira. Eu sou chavequeira e sou cara de pau.
Uhum. Também, quando eu quero, opa.
Só que também, o conquistar já estaria ligado a você se envolver com essa pessoa emocionalmente, né? Porque se for só pra transar, não é uma conquista.
Exatamente.
Então eu não conquistei ninguém.
Ah, eu conquistei. Eu conquistei minhas transas, imagina. Oxi.
Eu chaveco pra ficar. Tem chavecos mais difíceis, tem chavecos mais fáceis. E quando são difíceis, aí eu insisto, quando eu acho que tem alguma chance, acontece. Porque também é aquilo, né? O homem solteiro, ele tem a lista de oportunidades dele. Ele sempre vai dar preferência pra mais bonito. Aí quando ele tiver sem nada pra fazer, ele vai indo pras próximas. Então eu acho que em algum momento eu era a próxima. E aí eu conquistava a minha vez.
Eu não sei o que eu faço pra conquistar. Assim, primeiro, o santo tem que bater, né? Eu nunca tive vontade de ficar com alguém que, tipo, nossa, aquela pessoa acha uma bosta só pra ter um sentimento bom por ela.
Não tem como, né?
Não sei, gente.
Como? Acha a pessoa bosta pra querer ficar com ela?
Ah, tem pessoas que transam sem querer se conectar com outras, então não duvido mais de nada.
Mas aí a pessoa não é uma bosta, a pessoa é gostosa, provavelmente. Porque você também não vai ter um sexo delivery com quem.
É, também, é possível. No mundo de vocês aí. Desse outro lado aí, pode ser que sim. Mas eu não sei o que eu faço pra conquistar. Eu só tento mostrar pra pessoa que ela pode contar comigo. Eu sempre vou na linha de parceria. Eu acho que, assim, a gente tem que estar disponível. Eu me coloco disponível, não espero nada, mas estou presente pra qualquer coisa, entendeu? Então, acaba sendo simplesmente, tipo, o ato de estar disponível pra pessoa, o ato de você se demonstrar pra pessoa que você tá ali, sabe? E isso vai gerando uma conexão. E lógico, né? Gracejos, elogios, percepções, observações. Mas é basicamente isso, assim, sabe?
Tem a conquista pelo olhar que o jovem não sabe mais fazer, né? Que o jovem só sabe usar a rede social. Que é tipo, você tá num bar, você tá num baile, que seja. Você para olhando pra pessoa, com aquela carinha de nego doce. Aí a pessoa nota. Aí você olha pros olhos, olha pra boca, olha pros olhos, olha pra boca. Ficou.
Olha, eu vou te falar que essa parada de hoje em dia ninguém fazer muito nada, assim, ao vivo, porque tá muito mais na tecnologia. Isso não tinha muita tecnologia quando eu tinha uns 20 e poucos anos e aconteceu comigo já. De ficarem olhando demais e não fazer nada também. Então eu não sei te dizer dessa parada assim, não. Mas eu acho que a minha chavequice, ela vem bastante quando eu tô bêbada, então eu adoro chavecar mesmo. Ainda mais quando entra a cachaça. Assim, você fala, ai, cacacá, nossa, que roupa, tá menina. Né? Aí tu vai falando. E vai de chavando aí, cada um com sua memória, né, e criatividade. Mas do dia a dia, que é o conquistar, que eu acho meio estranho, assim, essa palavra hoje em dia. Mas, enfim, eu acho que o conquistar é você mostrar quem você é, assim. E tentar entender também o que você tá fazendo, o que vocês são um com o outro naquele momento que tá junto. Como que é recebido também e como a energia fica, enfim. Tudo é energia, né? A palavra conquistar, ela me remete a mentira, assim. Bastante. Então, se ficar conquistando só, mostrando só o bom, 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 vai ter uma hora que a casa cai. Então, conquistar poderia ser.
Se você mostrar o defeito, você não conquista, né?
Não, mas não é mostrar o defeito, só que também não precisar ficar, sabe, ai, não vou peidar na frente dele. Porra, entendeu? É uma coisa.
Seres humanos, né?
Não tem nem como. Obrigada. Sou intolerante à lactose. Quando eu olho, eu já me caguei. Não tem nem como.
Cara, não, mas é que é isso. Conquistar é você, né, ficar ali na pose e falar de coisas legais. Que no Brasil não tem montanha, não é assim que a gente chama, sei lá, ficar falando negócio, aí fala o signo, né? Eu acho que tentaram criar um jeitinho assim pra colocar a gente dentro de um caixote, falar, ah, é desse jeito, desse jeito, desse jeito, mas não tem. Senão ela vira um quadrado mesmo. Acho que a conquista ela tem que ser esse jogo do corpo, da mente, das palavras quando são ditas.
É, eu acho que eu, às vezes eu erro muito em questões de conquista e tal, de relacionamento, porque às vezes eu me escondo, né? Porque nessa parada de eu não querer me satisfazer no rolê e não querer me colocar no meio da situação, só querer me dedicar pra outra pessoa, às vezes eu acabo nem falando muito das minhas coisas. Se eu não tô me relacionando com uma pessoa que não me procura, tipo assim, eu posso me fuder e me relacionar com uma pessoa totalmente egoísta. Pode acontecer. Porque eu não busco que a outra pessoa tenha a mesma cabeça que eu, entendeu? Então, eu posso estar com uma pessoa que simplesmente vai ficar sugando esse meu bom interesse e vai querer ficar se gozando todo ali, entendeu? Se a pessoa não me buscar, eu não vou me mostrar, tá ligado?
Aí é o delivery.
É, eu posso ser o delivery de alguém, mas eu nunca que eu vou buscar alguém pra isso. Mas pode ter certeza, a pessoa que tiver esse tipo de situação de me escolher pra delivery, ela vai ter uma pessoa que vai estar totalmente entregue pra satisfazer ela. Então, enfim, pode ser uma troca injusta, mas a putaria não vai ser do meu lado, entendeu? Eu vou estar tranquilo. Eu vou estar de bom coração.
Aí entra a responsabilidade emocional.
É, entendeu?
A humilhação é a parte mais delicada da conversa, porque ela acontece quando a negativa já foi dada e a insistência continua. Vocês acham que tem pessoas difíceis de superar ou são relações que são difíceis de superar?
Eu acho que é aquilo que tu tava falando, prima. É uma questão de falta de diálogo, né? Falta de trocar uma ideia, se entender que tipo de relacionamento que estão vivendo, né? Então, às vezes, pode ser complicado. Às vezes, as pessoas não sabem nem o que querem pra poder se envolver com outra, tá ligado? E acaba misturando tudo. Fica bem pesado o rolê.
É, eu só acho difícil de superar relações, que às vezes você investiu tanta coisa, tanto tempo, e você ainda tava tentando melhorar o que tava ruim, e aí você leva um fora por um motivo bosta. Tipo, sei lá, você não mandou story de aniversário. Vou terminar com você, porque eu tô magoada. Vai se fuder.
Eu acho que é a pessoa. Porque eu acho que tem a ver com a idealização, que eu tinha até comentado no começo, que acho que o Renan tava falando. Eu acho que tem a ver com isso, assim, com a idealização que você fez daquilo. E não é da relação em si, porque às vezes nem é uma relação em si, assim. Pelo menos das coisas que eu passei, entendeu? Eu acho que é isso, de você idealizar, ver aquela pessoa, enxergar, gostar do que vê também. Por isso que eu acho que é a pessoa, assim, sabe? Porque quando aquela pessoa voltar ou passar, vai passar uma coisa na sua cabeça, né? Tipo, as histórias estão aí, tá? Cada rua, a gente vira a esquina, deixa aquela banca ali pra trás, vira outra esquina, deixa outra banca ali pra trás e vai indo, porque a vida é assim, é pra frente.
E o que que é uma humilhação?
Você se sentir mal, eu acho. Você se sentir mal depois de alguma coisa que você fez ou que você passou, sabe? É você chegar no seu extremo, assim, pra se sentir mal por aquilo. Porque se você for no extremo e ainda tiver tudo bem, então não é o seu extremo.
Sim. Eu acho, por exemplo, que humilhação. Você está namorando uma pessoa, descobrir que ela tem uma outra namorada e continuar é uma humilhação. Remember com ex, eu acho uma humilhação. Você está ficando com uma pessoa que sempre que você chama, ela não pode. E aí ela chama, você vai correndo, eu acho uma humilhação. O que vocês acham de humilhação?
Assim, eu acho que humilhação é quando você ultrapassa aquele teu limite de bom senso pra agradar outra pessoa, tá ligado? Você fica rendido, né? Você se sente humilhado quando você sente que você foi usado, quando você tem seu sentimento ultrajado, tá ligado? Quando a pessoa pega aquele seu ponto mais fraco e usufrui dele pro seu bom agrado, entendeu? Humilhação pra mim é isso, sabe? Tudo parte daquilo que você enxerga de você mesmo, aquele ponto que você quer mais preservar e a pessoa acaba manipulando aquilo.
Assina embaixo.
E quando a gente vê um amigo se humilhando, é o nosso papel intervir?
Uhum.
Ah, na hora.
Provavelmente ele não vai ouvir, pelo menos minhas amigas não me escutam.
Ah, mas eu tenho aquele negocinho, eu falei, entendeu?
É. Falei tu leve.
Minha missão eu cumpri.
E se der merda, vai lá, vai acolher.
Lógico.
Depois que acolheu, depois que deu comida, depois que fez tudo. Amigo, lembra que eu te falei não sei o que, não sei o que lá? Presta atenção, talvez aconteça de novo. Fala no amor e continua lá, gente.
Amigo que é amigo, acolhe sempre. Mesmo que você saiba que teu amigo vai errar todas as vezes, todas as oportunidades de errar, ele vai errar. Mas teu amigo, tu tem que acolher. Faz parte do trabalho.
Ah, nessas horas, se é meu amigo, errou uma, errou duas, na terceira eu peço que nem me conte mais.
Mas aí se acontecer uma coisa pior e você não tá nem sabendo. Pelo menos quando é amizade entre mulheres, você não pode desistir, porque na hora que você desiste, sei lá, acontece uma violência.
Mas existe uma pequena diferença do seguinte, eu vou tá lá quando der a merda. Eu só não vou querer saber do processo completo, entendeu? Por exemplo, me apaixonei, uma pessoa, uma idiota, deu errado, tô sofrendo. Não precisa me falar de novo quando essa apaixonar por um idiota. Simplesmente fala quando deu errado que tá precisando de mim. Que aí pelo menos eu não vou gastar minha saliva. Eu vou estar lá pra pessoa e simplesmente vou ser o ponto de apoio. Mas aí eu sou meio ignorantinho, assim, nessas horas. Que aí eu já...
A pessoa já tá magoada, tu ainda vai pisar em cima, porra.
Ah, eu piso. Nessas horas, como é amigo, aí não tem essa questão. Eu peso muito o sentimento das pessoas quando é relacionamento. Mas é amigo, amigo, aí já era. Aí tem que escutar mesmo, tem que falar as coisas direto.
Eu que sei, viu?
Mas a gente já conversou muito sobre isso, né?
Com certeza.
E eu sempre passei a real, né, prima? Eu sempre fui uma pessoa muito sincera, né? Eu sempre passei a visão correta.
Sim, teve uma vez que a gente tava na casa dele, aí bebendo, uma cerveja e tal. Eu falei, Renan, queria falar contigo. Ele, ó lá, já vai me colocar numa situação complicada de novo. Porque aí eu fico pedindo pra ele pensar, que nem homem, e me respondendo. E aí, mano, vira um assunto de horas, assim.
Vamos lá, eu não estou te chamando de viado. Mas se você quer um conselho masculino, o Renan é a pior pessoa, porque ele não se comporta como um homem.
Não, mas eu consigo me colocar nesse papel de cara escroto, porque eu conheço muitos amigos meus que são assim, entendeu? Não entendo como eles agem, mas sei como eles pensam, entendeu? Tipo, não entendo porque eles agem desse jeito, mas eu sei como é que funciona a cabecinha deles. Então, nessas horas, principalmente como é minha prima, eu deixo bem alerta das coisas que vão rolar, entendeu? Tipo, eu já aviso antes, tá ligado?
Muito verdade.
Entendi.
E ela sabe também, se eu precisar depois quebrar a perna de alguém, eu quebro, mas tá tranquilo.
É, nunca fizemos.
Nunca fizemos, tá tudo bem.
Pode acontecer. Vai que
é sobre. Tenham os seus quilombos.
Exatamente.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês.
Ah, eu amei também fazer, sério.
Foi muito legal, né?
E onde a galera encontra vocês?
Gente, eu sou a Beca, né? 2Cs. Vocês podem me encontrar no Instagram assim mesmo, @abeca, com 2C. Tem o meu perfil no Spotify também, nas demais plataformas digitais. YouTube incluindo, né? Meu único single lançado por enquanto, Raça de Víbora. Sombras, que foi lançado ano passado pelo Faculte. Tá por aí também no mundo, então ouçam bastante. É isso, eu sou cantora, atriz. Contratem os artistas aqui da Baixada Santista, são todos.
Maravilhosa!
Muito bons. Vou falar então aqui, sexta-feira eu estarei lá no Espaço Marielle, que é na Xavier Pinheiro, ali em Santos, com o Balanzê, que é o meu projeto com o Digo. Vou estar no Caral Festival também, dia 18 do 11, que vai ser um sábado. E dia 19 do 11 também nós estaremos na final do Porta Santos. Soube hoje, então já estou falando, porque está confirmado. E de resto, sempre vou colocando lá no Instagram. Ó, já vou aproveitar aqui para falar, foi um prazer demais fazer essa parte com vocês, assim. Helena, adorei te conhecer, sabe? Eu quero beber uma cerveja com você e conversar.
Super top.
E é isso. Gente, se me vê no Samba Bêbada, sou eu mesmo.
Gente, eu não sou artista, eu não faço nada demais.
É sim, mentira. Ele só não ganha dinheiro com isso.
Exato.
Eu escrevo essas coisas, mas não tenho nada publicado, não divulgo. De vez em quando eu mostro pra algumas pessoas. Como também você já leu, né, prima? Algumas coisas que eu tinha escrito anteriormente.
Sim.
Mas eu ainda pretendo um dia publicar, mas enfim, isso aí são projetos futuros. Meu arroba é arroba Renan Caio, normal. Renan Caio com K. E Y, bem com KY, bem gostosinho. Renan Caio. Enfim, arroba Renan Caio. E é isso, gente. Adorei participar também. Tô super nervoso até agora. E foi um prazer imenso. Parabéns aí, Elaine, pelo projeto.
Gente, o arroba deles vai estar na descrição, como sempre. A gente, você sempre encontra por aqui, toda sexta-feira, no Spotify e nos demais agregadores de podcast. Nós somos arroba Tatendo Podcast em todas as redes. Nos mandem e-mail pro tatendo.pod@gmail.com. Nos apoie pelo PicPay com R$5 pra você poder ouvir os episódios especiais de apoiadores, que são os episódios que saem tanta merda. Mas tanta merda que é impossível a gente disponibilizar pra todo mundo ouvir. Ative o sininho, nos dê 5 estrelas. E é isso, gente. Até a próxima. Beijo.
Beijo.
Beijo, gente.